Está no ar do CBN Paraná, desta segunda, 9 de junho. Vamos ao giro do que acontece no nosso estado nesse início de semana. E eu, Joyce Carvalho, aqui da CBN Curitiba, aciono de momento meu colega, o repórter Bruno de Oliveira, que está na cidade de Pinhais, da região metropolitana de Curitiba. Por lá, um homem manteve a mulher e a criança, um filho, por cerca de 10 horas, como reféns dentro da casa da família, e o homem não estava aceitando o fim do relacionamento. Agora, qual é a situação por aí? Bruno, lembrando para os ouvintes aqui, ou salientando para os ouvintes de todo o Paraná, que os reféns já foram liberados. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Situação bem mais tranquila aqui em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, onde acompanhávamos até ainda há pouco a situação de um sequestro de mãe e filha, uma mulher de 29 anos, a filha de apenas 3 anos, pelo ex-companheiro desta mulher, que tem aí cerca de 40 anos de idade. Este homem estava mantendo as duas em cárcere privado porque não aceitava o fim do relacionamento. Ele chegou até o imóvel onde as duas moravam com ele, eles já estavam separados, inclusive o casal. Ele veio até o local ontem, no final da noite, com um galão de gasolina, ameaçando atear fogo no imóvel, matando a todos, inclusive ele. Neste momento, uma amiga foi acionada, uma amiga dessa vítima, que foi mantida em cárcere privado, da ex-companheira, e ela acabou acionando a polícia. A polícia militar veio até aqui junto do SAMU, as negociações avançaram ao longo da madrugada e terminaram apenas por volta de 9h30 da manhã, quando o homem se entregou. Mãe e filha passam bem, foram levadas para atendimento médico. O homem em questão foi encaminhado para a delegacia de polícia civil para interrogatório. E na sequência deve ser levado então para o sistema penitenciário. Este homem já tinha medidas protetivas contra esta mulher, mas as medidas eram retiradas, depois eram retomadas, enfim, era um relacionamento bastante conturbado. Segundo o advogado, inclusive, que orienta este homem já há algum tempo, existia até casos de outras mulheres, uma outra mulher, inclusive, que já havia também tido aí um desacordo com ele, pedido medida protetiva devido a essa situação toda de um relacionamento abusivo, mas desta vez essa situação chegou longe demais, quase colocando em risco, então, colocando em risco a vida de uma criança e também da ex-companheira. Nós vamos ouvir aqui o Alexandre Murbach, ele que é tenente-coronel da Polícia Militar, esteve à frente desta negociação, ele traz mais informações sobre este caso. Vamos ouvir, Joyce.
As equipes do BOPE concluíram a etapa de negociação e efetivaram a liberação da criança e da mulher, as quais estão sob cuidados médicos. E o cidadão já foi imobilizado, detido e será tomado as providências judiciárias em relação ao mesmo. Aparentemente não tem ferimentos, estão bastante abaladas psicologicamente ela, já estão sendo medicadas. A ocorrência começou ontem por volta de 23 horas, né? Até agora, 9 horas da manhã, então já passado aí mais de 10 horas de ocorrência. Já existiam alguns boletins de ocorrência, né? Ela já estava com medida protetiva em relação a ele, então já tem um histórico de crimes de Maria da Penha do casal.
Pois é, o estopim desse caso, segundo as informações que nós apuramos aqui no local.
A gente perdeu a conexão com o Bruno de Oliveira, então, que estava trazendo essas informações para a gente direto de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, mas a gente já conseguiu acompanhar aqui que o desfecho foi positivo, né? Pelo menos essa mulher e essa criança já estão sendo atendidas por um médico, pelo SAMU, pelo sistema de saúde. O homem, então, preso. E agora seguem mais as investigações e também o entendimento de um pouco mais essa dinâmica que aconteceu nessa residência em Pinhais, na Grande Curitiba. Agora a gente parte para as informações de Maringá. Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, comenta sobre a prisão do mandante e homens que mataram a Miss Autônia, caso de repercussão aqui no estado. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia também para quem nos acompanha. Essa prisão aconteceu no final de semana, foi no sábado. Esse homem apontado como mandante do assassinato da Miss Autônia, Bruna Zucco, e do empresário Valdir Feitosa. Esse crime aconteceu em 2018. Os corpos das duas vítimas foram encontrados carbonizados dentro de um carro em uma estrada rural de Autônia, aqui no Noroeste. A Bruna tinha sido eleita Miss Autônia pouco antes desse crime. Ela tinha 21 anos de idade. O Valdir Jalgir tinha 30 anos. O casal foi morto a tiros, embora tenham sido encontrados carbonizados. Uma exumação que foi feita em 2019 revelou um projétil calibre 38 em cada corpo. E nesse sábado, a polícia então cumpriu 5 mandados de prisão preventiva, 5 de busca e apreensão em cidades do Paraná e em Santa Catarina. Aqui no Paraná, esses mandados foram cumpridos em Palmas e em Pato Branco, e também em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Civil, o homem que seria o mandante do crime tem 39 anos, ele estava escondido em um apartamento com porta blindada em Balneário Camboriú, foi preciso explodir a porta para ter acesso a esse imóvel. Outros 3 suspeitos de envolvimento no crime, homens de 26, 43 e 44 anos, também foram presos. A Polícia Civil não confirmou em quais cidades cada um deles foi encontrado, mas ainda há um outro foragido. Esse homem que segue foragido teria sido um dos contratados, um dos pistoleiros, segundo a polícia, contratados para executar o casal. Esse homem que é o mandante chegou a entrar em contato então com pessoas que eram da região e a levar uma pessoa de fora, de outro estado, de Santa Catarina, para conviver na cidade, acompanhar a rotina do empresário para que essa morte fosse concretizada. Esses crimes teriam sido motivados pela disputa territorial na época entre o contrabando e o tráfico de drogas na região onde fica o município de Altônia. A Miss teria sido morta apenas por estar na companhia do empresário, que era o verdadeiro alvo desses criminosos. O delegado, inclusive, reforça que seguem as buscas por esse outro homem que também estaria envolvido nesse crime depois de 7 anos de investigação. Joyce.
Obrigada, Brenda Karamaski. E a gente segue falando de segurança aqui no CBN Paraná, agora com a participação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Mãe e padrasto são presos depois de criança morrer com diversos hematomas. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Uma menina de 2 anos e 7 meses morreu na noite do último sábado, no bairro Periolo, em Cascavel. A criança chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado à Polícia Científica para os exames e a Delegacia de Homicídios de Cascavel está investigando o caso. A mãe, num primeiro momento, tinha relatado à Polícia Militar que a filha caiu no banheiro enquanto tomava banho. A mãe afirmou que deixou a criança sozinha por alguns minutos para recolher roupas no varal durante uma chuva e teria ouvido um barulho vindo do banheiro. Ao voltar, teria encontrado a menina caída no chão. De acordo com a Polícia Militar, o padrasto da menina teria tentado prestar socorros, os primeiros socorros, e ele disse que a criança aparentava estar engasgada. Em seguida, teria saído correndo para pedir ajuda aos vizinhos, que acionaram o SAMU. No entanto, essas versões apresentadas, tanto pela mãe quanto pelo padrasto, teria levantado dúvidas da polícia. Equipes médicas informaram à PM que durante o procedimento de reanimação, foram observados diversos hematomas pelo corpo da criança. Marcas nos pulsos, nas mãos, nos pés, também nas pernas, no abdômen, no tórax e no pescoço. O pai da menina, que também estava presente no local e está separado da mãe há cerca de 5 meses, contou que nos últimos 2 meses percebeu que a filha estava mais magra, com hematomas e até mesmo dificuldade para caminhar. Uma irmã dele chegou a gravar vídeos da criança, acreditando que ela estava sofrendo maus tratos. Questionada pela Polícia Militar sobre as marcas, a mãe afirmou que já havia levado a filha a uma unidade de pronto atendimento e que buscava um ortopedista por causa de um inchaço nas pernas. Segundo ela, uma das lesões seria resultado de uma queda em um parquinho. E sobre os demais machucados, ela não conseguiu dar explicações claras à polícia. A mãe e o padrasto foram levados à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. A equipe da Delegacia de Homicídios acompanhou os levantamentos iniciais e todos os envolvidos foram encaminhados à 10ª Central de Flagrantes. Um boletim de ocorrência foi registrado. Os exames feitos pela Polícia Científica devem indicar se a morte foi de fato acidental ou se foi causada pelas agressões. A Polícia Civil está aguardando os laudos periciais para avançar com as investigações. Joyce.
Muito obrigada, Marcelo, por essas informações. E agora a gente fala mais de um acidente nas rodovias aqui do Paraná. É a informação do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Um jovem de 24 anos morreu em um acidente nesse final de semana na PR-151 entre as cidades de Ponta Grossa e Palmeira. A batida envolveu um carro e um caminhão que seguia no sentido de Palmeira a Ponta Grossa no sábado. Segundo informações, o carro invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. O motorista do carro, identificado como Breno Israel Aguiar Pereira, morreu ainda no local. O caminhoneiro, de 35 anos, não ficou ferido. Equipes do SAMU e do SIAT foram chamadas para atender a ocorrência. O caminhão envolvido no acidente estava indo de Limeira, Santa Catarina, com destino a São Luís, no Maranhão, transportando uma carga de vinho. Breno Israel deixa esposa e uma filha de 9 meses. O velório foi na Capela do Luto Santana, aqui em Ponta Grossa, e o sepultamento acontece nesta segunda-feira, às 4 horas da tarde, também na cidade de Ponta Grossa. Tragédia nas rodovias, na PR-151, importante trecho de ligação entre as cidades, Joyce.
Muito obrigada, Emanuel Fornazari. E a gente fecha por aqui com a informação de Londrina, do Paulo Andrade, da CBN Londrina, trazendo um caso que também foi de repercussão e segue aqui, inclusive sendo de repercussão estadual, que é o fato de um aluno ter usado um equipamento para fazer tatuagem dentro de uma sala de aula em um colégio cívico-militar de Londrina. Paulo, bom dia.
Esse é um fato, no mínimo, inusitado, porque um aluno do Colégio Estadual Cívico-Militar Hugo Simas, aqui em Londrina, foi flagrado utilizando uma máquina de tatuagem dentro da sala de aula. A cena foi registrada por uma colega de classe na última semana e rapidamente viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o jovem aparece com o braço estendido sobre a carteira escolar ao lado de frascos de tinta. Outro estudante, utilizando luvas, manuseia o equipamento de tatuagem e limpa o local com papel, sugerindo uma aplicação. Uma aplicação estava em andamento. Ao redor deles, outros alunos observam a ação com naturalidade. A aluna que publicou o vídeo nas redes sociais escreveu, abre aspas, dia mais normal no Hugo Simas, fecha aspas, em tom de ironia. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a direção da escola identificou os estudantes e convocou pais e responsáveis para uma reunião no período da tarde daquele mesmo dia. As idades dos alunos não foram divulgadas e, até o momento, não há confirmação oficial se a tatuagem foi feita de fato. O modelo cívico-militar adotado pelo colégio integra a gestão civil contra a atuação de militares da reserva nas rotinas pedagógicas e administrativas da unidade, conforme orientação da secretaria. E também não detalhou medidas que serão aplicadas em relação a esse episódio, Joyce.
Obrigada, Paulo. E com essas informações nós vamos ficando por aqui. Este foi o CBN Paraná, conectando as CBNs pelo estado, conectando Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.